emissora, aqui no plenário Gumercindo do Bar de Ser, e a todos que nos acompanham aqui na tribuna. Em nome de Deus, declaro aberta a sessão ordinária deste dia 2 de setembro de 2019. Solicito à secretária da Casa que proceda com a chamada dos senhores vereadores.
Lucimar Bonatti.
Presente.
Egon Kisman.
Presente.
Elvis Secato.
Presente.
Fábio Sacon.
Presente.
Marinês Rigon.
Presente.
Renato Pinheiro.
Presente.
Ronaldo Della Lata.
Presente.
Rosângela Montepó.
Presente.
E Sadi Sansigolo.
Presente.
Peço ao vereador Egon que leia o evangélico do dia.
Senhor presidente, demais colegas vereadores, pessoas que nos acompanham na noite de hoje, a leitura da sessão dessa noite está escrita no Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 4, versículos 16 a 30, onde lemos o seguinte. Naquele tempo, veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e a proclamação no ano da graça ao Senhor. Depois fechou o livro, entregou ao seu ajudante, sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabaste de ouvir. Todos deram testemunha a seu respeito, admirados, com a palavra cheia de encanto que saíam de sua boca. E diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: Médicos, cura a ti mesmo. Faz também que a tua terra, tudo o que ouvimos dizer a ti em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade, eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Isaías, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve uma grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, nenhuma delas foi enviada Elias, senão a viúva em que Sopeta, na Sidônia. E o tempo do profeta Elias, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naã, o sírio. Quando ouviram essas palavras de Jesus na sinagoga, ficaram furiosos, levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-o até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavras da salvação.
Está à disposição da Secretaria da Casa, para a vista dos senhores vereadores, a ata da sessão do dia 26 de agosto. Está em discussão a ata da sessão do dia 19 de agosto, e a palavra está com os senhores vereadores. Está em votação a ata da sessão do dia 19 de agosto. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, e os que não concordam queiram se manifestar. Aprovado. 9 votos favoráveis. Queremos registrar a presença a esta sessão dos alunos do primeiro ano do ensino médio do Instituto João 23, coordenado e orientado pela professora Cléris Rossamay. Sejam todos bem-vindos, a vossa presença engrandece nosso trabalho. Peço ao primeiro secretário que leia o ofício da Secretaria Municipal de Saúde do NASF. Este é o ofício que foi entregue a cada um dos senhores vereadores.
Convite. A Secretaria de Saúde, juntamente com o Núcleo de Ampliado da Saúde da Família, AB, convida a Vossa Senhoria a participar da caminhada de valorização à vida, que será realizada no dia 6 de setembro de 2019, às 8 horas e 30 minutos da manhã e às 16 e 15 minutos da tarde, na Avenida Maurício Cardoso, com concentração no Centro de Eventos do município. Evento que será alusivo à campanha do Setembro Amarelo, Prevenção ao Suicídio e Valorização da Vida, em parceria com a Prefeitura Municipal e demais secretarias e Câmara dos Dirigentes Logistas de Campinas do Sul. Na mesma oportunidade, convidamos para a palestra a realizar-se no dia 25 de nove de 2019, às 19 horas e 30 minutos, no Salão Paroquial, ministrado pela psicóloga Mariana Alive Mari, com o tema Saúde Mental na Infância e Adolescência, como identificar sinais e riscos ligados à depressão e automutilação.
Como determina o artigo 122 da Lei Orgânica, esta Casa tem até o dia 15 de setembro para concluir a votação da lei que trata das diretrizes orçamentárias para o exercício seguinte. Dessa forma, hoje faremos a primeira discussão, a votação do projeto de lei 030/2019, que dispõe sobre estas diretrizes. O projeto estava baixado para a CUP. Nenhum vereador, em tempo hábil, protocolou essa emenda. Peço ao relator da CUP, o vereador Fábio, para que leia o parecer da comissão.
Excelentíssimo senhor presidente do Poder Legislativo Municipal de Campinas do Sul. Comissão Única de Pareceres. Presidente Sadi José Sansiglo, secretário Elvis Paulo Secato, relator Fábio José Sacon, assessoria técnica Ronaldo Della Lata. Parecer ao projeto de lei municipal número 030/2019, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2020 e da outras providências. Relatório. No dia 19 de julho de 2019, através do ofício PM número 184/2019, o senhor prefeito remeteu a esta casa o projeto de lei municipal número 030/2019. O mesmo foi protocolado na mesma data sob o número 049/2019. As cópias das proposições foram distribuídas aos vereadores. Na sessão ordinária do dia 22 de julho de 2019, fora dado ciência, tendo sido dispensada por unanimidade a leitura da proposição que foi baixada para a CUP para a emissão deste parecer no prazo regimental. Voto do relator. A esta comissão, além dos aspectos formais das proposições que data venia estão atendidos, cabe, em se tratando de peça orçamentária, conferir se estão contemplados os ditames da Constituição Federal, Lei Complementar 101/2000, Lei Federal 4.320/64 e Lei Orgânica do Município. Não é competência desta comissão julgar a pertinência das prioridades eletivas pelo Executivo para constarem nas diretrizes, mas sim perseguir a certificação da consonância da matéria com as metas e objetivos dispostos no plano plurianual. Feita esta necessária introdução, pode-se dizer que, após análise técnica, tem-se que o prazo de envio foi atendido, os requisitos formais e materiais de publicidade de igual forma também o foram, bem como restaram observados os ditames da legislação constante da introdução deste relatório no que se refere à construção da peça orçamentária em análise. Assim, desnecessário se faz adentrar em outras searas de estudo, concluindo pela legalidade da disposição contida na proposição, que está apta a ser discutida e votada em primeiro turno como determina a legislação. Este é o voto do relator, ficando contudo a cargo dos nobres edis a decisão pela aprovação ou rejeição da proposta. Sala das Sessões, 2 de setembro de 2019. Fábio José Sacon, relator. De acordo, Sadi José Sansigo, presidente. Elvis Paulo Secato, secretário. E assessoria técnica Ronaldo de la Lata, advogado do Poder Legislativo.
O projeto de lei 030/2019, que trata das diretrizes orçamentárias para 2020, está em primeira discussão. E a palavra está com os senhores vereadores. O projeto de lei 030/2019 está em primeira votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. E os que não concordam, queiram se manifestar. O projeto de lei 030/2019, em primeira votação, está aprovado. Na próxima sessão, no dia 9 de setembro, faremos a segunda discussão e votação desse projeto. Peço à segunda secretária que leia o ofício PM 2208/2019.
Ofício PM número 208/2019, Campinas do Sul, 29 de agosto de 2019. Senhor Presidente, encaminhamos em anexo o projeto de lei número 033/2019, que autoriza o Poder Executivo Municipal custear as despesas relativas aos eventos alusivos à Semana Farroupilha de 2019 e da outras providências. Quero o Executivo, com o presente projeto, viabilizar a organização da Semana Farroupilha de 2019, visando cultuar a nossa tradição. A exemplo do que vem ocorrendo em todos os anos, a municipalidade organiza importantes eventos para cultuar nossas tradições, uma vez que as entidades de nosso município, voltadas ao tradicionalismo, não possuem condições financeiras para suportar as despesas que se fazem necessárias para a organização da Semana Farroupilha. Junta-se plano de trabalho com a previsão dos gastos a serem efetuados. Assim, para a valorização de nossas tradições, a realização da Semana Farroupilha é da suma importância, pois resgata a nossa história, além de valorizar o nosso povo, seus hábitos e seus costumes. Limitados ao exposto e na certeza de que o projeto será aprovado, subscrevemos-nos atenciosamente Neri Montepó, prefeito.
Peço ao primeiro secretário que leia o projeto de lei 033/2019.
Projeto de lei número 33/2019, 29 de agosto de 2019. Autoriza o Poder Executivo Municipal custear as despesas relativas ao evento alusivo à Semana Farroupilha 2019 e da outras providências. Neri Montepó, prefeito de Campinas do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município. Faça saber que a Câmara de Vereadores aprovou e sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal, mediante comprovantes que atendam os requisitos legais, pagar as despesas diretamente relacionadas aos eventos alusivos à Semana Farroupilha, que será realizado nos dias 19 a 23 de setembro de 2019. Artigo 2º. Poderão ser pagas despesas oriundos da contratação de conjuntos, grupos e shows musicais, convites, faixas, impressos, divulgação, publicidade, propaganda, transporte, alimentação para autoridades convidadas e para grupos ou conjunto contratados, hospedagem, premiações e troféus para competidores participantes do 7º Talentos Tchê, do 3º Talentos Merim e Música Popular. Cachê de jurados, serviço de segurança, vigilância, limpeza, sonorização, divulgação, mão de obra, material de construção, despesas com a realização da quarta etapa Taça Sul Brasileiro do Enduro de Velocidade e do Planeta Móvel, show de ciências físicas, além de outras despesas relativas aos eventos inerentes à Semana Farroupilha. Artigo 3º. As despesas decorrentes da presente lei não poderão exceder a importância de até R$ 27.900 e correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: manutenção do Departamento de Cultura, material de consumo, premiações culturais, outros serviços de terceiros, pessoa jurídica. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, Gabinete do Prefeito, 29 de agosto de 2019.
Peço à segunda secretária que leia a justificativa da proposição, o plano de aplicação e a programação constante do plano de trabalho que acompanha o projeto de lei.
Justificativa da proposição. A Administração Municipal de Campinas do Sul estará realizando de 19 a 23 de setembro as festividades alusivas à Semana Farroupilha 2019. O município, através da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, juntamente com o CTG Rodeio da Querência, Grupo Nativo Araganos e demais entidades, realizarão eventos comemorativos que têm por escopo divulgar as tradições e o folclore da cultura gaúcha, tal como foi codificada e registrada por folcloristas reconhecidos. As comemorações visam a integração social dos seus participantes, os tradicionalistas, no resgate e a preservação dos costumes dos gaúchos, através da dança, do churrasco e de atividades artísticas. Pretende-se, com estas programações e atividades, proporcionar comunidade momentos de lazer, além de conscientizar a população a importância da participação nestes momentos para uma melhor qualidade de vida e inclusão social, reforçando valores culturais de ética e amizade. Programação. De 19 a 23 de setembro de 2019. Dia 19/9 e 20/9/2019, quinta e sexta-feira, 21h30. Timbre do Pampa, conjunto responsável pela sonorização e acompanhamento das apresentações dos concorrentes do Festival de Músicas Tradicionalistas, denominado Talentos Tchê. Dia 19/9/2019, 22h30, show com Clóvis Mendes. Dia 20/9/2019, 22h30, show com Timbre do Pampa. Dia 22/9/2019, Campeonato Sul-Brasileiro de Enduro Fim Velocidade. Quarta etapa, Taça Sul-Brasileira de Enduro em Campinas do Sul. Dia 23/9/2019, Cúpula Inflável, para sessões sobre o tema Astronomia, Planetário Móvel. Será para todos os alunos das escolas do município, das 8 horas às 17 horas. A referida programação acontecerá no Centro de Eventos do município. Declaração. Na qualidade de representante legal do proponente, declaro para fins de prova, junto à Prefeitura Municipal de Campinas do Sul, para os efeitos legais e sobre as penas da lei, que não existe qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com qualquer órgão público ou de entidade patronal. A quem peça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do município de Campinas do Sul, RS, na forma deste plano de trabalho. Inês Jacomel Meneghel.
Consulto a CUP sobre a possibilidade de discussão e votação de proposição ainda nesta sessão, com a dispensa do parecer.
De acordo.
De acordo.
Consulta os líderes partidários sobre a manifestação
da
CUP.
De acordo.
Então, o projeto de lei 033/2019 está em discussão E a palavra está com os senhores vereadores. O projeto de lei 033/2019 está em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. E os que não concordam, queiram se manifestar. Projeto 033 aprovado. 9 votos favoráveis. Comunico a todos os colegas que agendaremos uma reunião para o dia 9 de setembro, segunda-feira, próxima, logo após a sessão, para que, juntamente com os vereadores Mirim, possamos definir os atos do prosseguimento do projeto com a realização da sessão e a apreciação dos projetos a serem apresentados por eles. Sendo estas matérias o tema da ordem do dia, passaremos para considerações finais pela ordem do sorteio. Peço à segunda secretária que faça o sorteio.
Vereador Ronaldo.
Primeiro vereador Ronaldo.
Vereadora Rosângela.
Segunda Rosângela. Com a palavra, o vereador Ronaldo.
Senhor presidente, colegas vereadores, aqueles que nos acompanham nesta sessão, imprensa, de uma forma muito especial, os alunos do primeiro ano do ensino médio, do Instituto João 23, coordenados e orientados pela professora Clenimara Passamay, que aqui se fazem presentes. Parabéns pela iniciativa, professora e alunos, de estarem aqui, vivendo um pouco do nosso trabalho legislativo, que é bem verdade, não se resume só a uma sessão, mas é importante que os alunos possam se familiarizar com aquilo que a gente faz aqui e aos poucos, quem sabe, participando um pouco mais, não só esses alunos, mas outros alunos da municipalidade e a comunidade como um todo, possam fazer essa interação conosco, que somos os legisladores eleitos, representantes da comunidade, para decidirmos os rumos daquilo que se fará e aquilo que se faz em nosso município, em se tratando de leis, legislação e autorização para o Poder Executivo. Eu também quero dizer hoje, senhor presidente, nobres colegas, nós aprovamos em primeiro turno de votação a lei das diretrizes orçamentárias para 2020. Nós, quando aprovamos a LDO para 2019 e o orçamento para 2019, tivemos uma previsão que para este ano era uma vontade desta casa, sempre foi, há muitos anos, de nós pensarmos num novo espaço para o Poder Legislativo. Quando a gente fala num novo espaço, a gente fala de um ambiente em que possa oferecer, principalmente para a comunidade, mais segurança, mais conforto, para abrigar o Poder Legislativo e toda a sua estrutura. Nós sabemos que este prédio aqui onde estamos é muito antigo e ele não oferece acessibilidade. E hoje a acessibilidade é moda. Temos o colega Fábio aqui, que é bombeiro voluntário, sabe muito bem. O Corpo de Bombeiros fiscaliza com muita ênfase os espaços, principalmente públicos, e aponta as irregularidades quando não há, principalmente, acessibilidade e a orientação de saída de emergência, a própria saída de emergência e tudo aquilo que a gente sabe que é exigido para a expedição dos alvarás. Então, eu acho que chegou o momento de nós termos a maturidade de tomarmos essa decisão, essa iniciativa, claro, de uma forma que não prejudique o Poder Executivo. E eu acredito que o senhor presidente está conversando com a municipalidade, está conversando com o engenheiro da municipalidade, e tão logo seja possível haveremos de nos reunirmos para vermos da possibilidade de darmos andamento a essa ideia, talvez ocupando um outro prédio público que a gente possa adequar com um custo menor para atender às necessidades do Poder Legislativo. E aqui na LDO, para o ano que vem, temos uma previsão de R$200 mil. Então, somando 100 mil desse ano, mais os 200 do ano que vem, são R$300 mil, que eu acredito que que serão suficientes para nós conseguirmos fazer frente a essa necessidade, essas despesas aí. O próximo presidente, do ano que vem, certamente dará continuidade se o atual presidente der início aos trabalhos. Se porventura não for dado início em nenhuma obra neste ano, esses 100 mil que está previsto para esse ano morre e fica somente os 200 para 2020. E depois, somente com nova legislação, com novo orçamento e tudo mais previsto em peças orçamentárias. Votei a favor do projeto da Semana Farroupilha sem nenhuma manifestação, porque entendo que é um projeto bem mais enxuto que do ano passado. É um momento de economizar, sim. Se fala muito em economia, em dificuldade para conduzir as máquinas públicas, não só de Campinas do Sul, mas de muitos municípios, da grande maioria, é bem verdade. E o ano passado nós tivemos uma previsão de gastos que depois, com um projeto novo que veio com um complemento, chegou a praticamente, em números redondos, 50 mil reais. Hoje nós estamos com uma previsão de 28 mil. Então, 22 mil reais a menos que o ano passado. Enxugou um pouco também as atividades da Semana Farroupilha, mas eu acho que é por um bom motivo, é justo que se faça. Estranhei um pouco alguns eventos que são não têm relação com Semana Farroupilha, alguns eventos que foram inseridos, mas talvez foi pela oportunidade, né? É um evento que já está marcado e tem essa data e coincide com a Semana Farroupilha, então o município talvez trouxe isso para o município. Nada a ver com Semana Farroupilha, mas também não deixa de ser uma programação e não é essa que vai onerar os cofres públicos de uma forma desequilibrada. Por fim, eu ouvia no dia de hoje comentarista da rádio, um comunicador, os Marino Santos, que tem feito um bom trabalho aqui em nossa cidade desde que chegou, entrevistou a todos nós vereadores, ouviu as ideias de cada um, os posicionamentos, entrevistou secretários, entrevistou lideranças, representantes da comunidade, enfim, um leque de pessoas que puderam expressar o seu conhecimento, suas intenções, suas vontades e aquilo que fazem pela comunidade. Essa iniciativa foi muito boa, foi feliz o comunicador quando trouxe essa inovação para a programação da Rádio Campinas. E no dia de hoje, fazendo um comentário sobre a política que se avizinha à eleição do município, ano que vem, já é eleição, e chegando no fim deste ano, certamente já haverá todos os rumores e todos os movimentos voltados ao pleito eleitoral dos municípios para o ano que vem. E falava o comunicador de que há um movimento no município, há intenções de pessoas de sentarem e conversarem sobre a possibilidade de um consenso político. Muitas pessoas interpretaram de uma forma equivocada, alguns concordam, outros não concordam com o consenso, mas não é isso que está em jogo. Eu não vou sair em defesa da ideia do consenso, porque quem vai dizer que o consenso é bom ou ruim é a população, é a comunidade. O que os partidos políticos estão fazendo, e que fique claro que serão todos os partidos políticos que serão convidados, há um movimento de algumas executivas, de alguns partidos, que estão tentando fazer uma reunião para sentar com duas ou três ou quatro lideranças de cada partido, de todos os partidos, para conversar se há a possibilidade de tentar avançar nas conversações para um consenso político. Eu acho que isso não tem nada de errado. Não quer dizer que está sendo feito um consenso político. Talvez nem aconteça. E até acho que é muito difícil que aconteça. Mas o que impede das lideranças dos partidos conversarem sobre isso? E talvez cheguem ao final desta conversa com a conclusão de que não sai. Não sai. E em não saindo consenso, haverá uma eleição, como sempre aconteceu. E eu acredito que é um momento muito oportuno nesta reunião, que haverá de acontecer em alguns dias, com todos os partidos políticos, não para decidir sobre consenso, é para falar da possibilidade de se fazer um consenso. Depois, cada executiva, cada representante dos partidos levarão a ideia para os seus partidos e vão tomar a decisão que o partido entender pertinente. Acho que é isso que deve acontecer. Né? Sabemos que em outros momentos da história, daqui a pouco se reúne um grupinho aqui, um grupinho ali, que nem é da executiva, nem tem afinidade com o partido e começam a viajar nesses assuntos aí, e acaba virando em nada. Eu acho que sentar e conversar não tem problema nenhum. E o mais importante, na minha concepção de homem público, e que já passou por muitas eleições em Campinas do Sul, que mesmo que nesse momento em que se reúnam lideranças escolhidas pelos seus partidos para conduzirem os partidos e as vontades do partido, que se aproveite este momento, se não for para bater o martelo de que sairá um consenso, pelo menos para fazer um acordo de cavalheiros, de pessoas inteligentes, de seres humanos que pensam nos seus filhos, que pensam em seus amigos, seus pais, e que travem um acordo no fio do bigode de, pelo menos, fazer com que a disputa eleitoral seja uma disputa humana. Porque a grande verdade é que nos últimos anos, nós todos que somos políticos, quando chega na eleição, nos transformamos em verdadeiros animais. Perseguindo, um persegue o outro, violência, agressão, ameaça, e isso não leva a nada. A população abomina isso. A população não aceita mais isso. Então, mesmo que desta conversa, que eu acredito que não vai frutificar, não por ser pessimista, por ser realista e conhecer um pouco da nossa história, é difícil que aconteça um consenso. Mas que se possa aproveitar aquele momento, colega Igor, para fazer este acordo. Vamos para uma eleição, cada um com o seu candidato, sim, mas com uma eleição mais humanitária, mais respeitosa, porque o modelo que nós estamos usando aí há tantos anos, a população não aceita mais. E isso faz parte da democracia, sentar e conversar. Se tem algumas pessoas que falam em consenso, temos que ouvi-las. Por que não ouvi-las? Não quer dizer que isso vai ser feito. Isso é como numa reunião que o prefeito faz com os secretários para adotar uma estratégia daquilo que irá priorizar para fazer como a administração. Daqui a pouco a ideia do prefeito não comunga com a ideia dos secretários, ou vice-versa, e se chega a um denominador comum, que talvez nem é aquele que foi o que objetivou a reunião. Então eu não vejo problema nenhum. As pessoas já espalham aí um monte de história, já estão se reunindo em dois, três, já vão falar, não é isso. Eu quero falar isso, que eu preciso defender, principalmente o presidente do meu partido, que é o colega Sadi, que tem sempre adotado uma postura lisa, uma postura correta para conduzir o nosso partido político, assim como fez o presidente que deixou a nossa executiva agora, que é o marido da colega Marinês, que é o doutor Vilmar Fruscalso. Da mesma forma, então nós vamos tentar conduzir o nosso partido, acredito que o PTB também fará a mesma coisa, o PP, o PT, o PSB, todos os 8 partidos que tem em Campinas poderão conversar sobre isso. E se for do entendimento, que se apresente para os partidos aquilo que ficar definido nessa reunião. Era isso, senhor presidente, demais colegas e população que nos ouve. Obrigado.
Próxima, vereadora Rosângela.
Com a palavra, senhor presidente. Senhor presidente, colegas vereadores, aqueles que aqui nos acompanham e nos ouvem no dia de hoje, cumprimento então especial, né, aos estudantes, aos alunos e à professora que acompanham nesta sessão. Colega Ronaldo já falou sobre isso. Voltem sempre e tragam seus familiares, seus amigos, que a cada sessão aqui nesta casa temos um assunto diferente e a discussão de uma política pública diferente para o nosso município. O que me traz aqui nesta tribuna é justamente porque nós vereadores, todos nós vereadores, recebemos no dia de hoje um convite, que inclusive foi lido aqui, da Secretaria Municipal de Saúde. É bastante interessante, de repente a gente pega este convite e para nós que tantos recebemos, é só mais um. né? Mas eu gostaria que nós pensássemos um pouquinho sobre esse convite que recebemos. É mês de setembro, setembro amarelo, prevenção do suicídio. Então, enquanto acompanhamos as redes sociais, a imprensa, desconhecemos as estatísticas que temos, inclusive, no nosso país, no nosso estado, na nossa região, sobre este tema. Então, que possamos nós também, como vereadores, participar e contribuir nesta prevenção, nessa conscientização sobre esta prevenção do suicídio. Que ele tem justamente, né, toda essa programação que vai acontecer no nosso município, tem o objetivo de alertar, né, de alertar a população a respeito desta realidade. E pior, é um assunto bastante delicado e somos todos muito temerosos quando falamos sobre isso, né? Porque temos uma cultura que, se falarmos sobre, com as crianças, com os adolescentes, com os nossos familiares sobre isso, nos dá sempre a impressão que estamos instigando isso, né? Já que está lá meio feia a situação, nem vamos falar para isso não acontecer. E hoje as pesquisas nos provam e demonstram que, muito pelo contrário, precisamos falar, precisamos dar a oportunidade das pessoas falarem sobre isso, que, quem sabe, nessa nossa escuta e nessa nossa discussão, possamos estar salvando uma vida. Né? Então, que todos nós possamos nos envolver com isso. Nesse convite, nos convida para sexta-feira uma caminhada, né? Vai haver uma de manhã e uma de tarde aqui no nosso município, saindo do centro de eventos, chamando, então, a atenção para o Setembro Amarelo. Depois, no dia 25, tem uma palestra no Salão Paroquial, onde toda a comunidade é convidada. E, quando acontecer isso, vai ser a culminância de um trabalho que a saúde vai estar desenvolvendo nas nossas escolas. E, neste dia, então, é a finalização desta atividade do Setembro Amarelo. Então, que possamos nós todos valorizar este convite recebido, nos envolver e contribuir com, menor que seja a nossa contribuição, mas com certeza vai ser importante. Outro assunto que me traz aqui é que, no último sábado, né, nós tivemos o prazer de participar da Convenção da Mulher Progressista do Estado do Rio Grande do Sul. Então, assim como nós temos as convenções municipais, o nosso partido oferece para nós, mulheres, uma convenção específica, né, que é um grande evento com as mulheres progressistas do Rio Grande do Sul, neste ano com muitas convidadas, inclusive de fora do nosso estado, e que, além de ter o papel de eleger a nova executiva estadual, né, que neste ano fica sob o comando da deputada Silvana Covatti, também nos oportuniza reflexões sobre os temas. E um dos temas importantes é esse que eu já trouxe aqui em outro momento, né? De que forma motivarmos as mulheres para participarmos deste processo e de outros espaços. Então, nós sabemos que ainda precisamos avançar muito. A questão de gênero, ela hoje é um tanto mais sutil, né? Mas ela ainda está presente na nossa sociedade. E a gente aproveita aqui, já que participamos e estamos motivados para este processo, a convidar todas as mulheres da nossa comunidade. Identifique-se com um partido. Não precisa ser o partido que eu faço parte. Cada uma encontre na sua ideologia, na sua identificação, com o que se identifica, qual é o seu propósito, e filia-se a um partido e venha também estar deste lado aqui, que hoje somos em duas, né? Muito bem, a nossa Câmara, por sinal, um percentual que muitas câmaras nem chegaram até isso, muitos municípios nem tiveram já esta oportunidade, mas a gente convida todos, né? Estamos nesse período, agora já conhecemos o novo regramento para as próximas eleições. Então, que cada uma, né, identifique-se, não importa se a sua tendência é de esquerda ou de direita, faça, né, a sua escolha, faça a sua opção, ache, né, procure quais são hoje os regramentos e venha também participar deste processo. Obrigada, senhor presidente.
Agradecemos a todos que nos acompanharam pelas redes sociais. Agradecemos ao colégio que participou, a professora também. E, em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão.